Olá a todos os nossos ouvintes. Aqui é Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Invest. Eu, Velber Barral, nosso consultor, e Cristiane Quartaroli, economista do banco, estamos aqui para mais uma edição do Radar Comex, nosso podcast sobre conjuntura e comércio exterior. Olá, Barral.
Bom dia a todos. Um prazer de novo estar aqui.
Oi, Cris.
Olá, bom dia, pessoal.
Bom, vamos lá? Já faz um tempinho desde a nossa última edição do Radar Comex, que foi acho que no primeiro semestre, e aí algumas coisas mudaram desde então, né? Para melhor, mas também para pior. Eu acho que quando a gente pensa para melhor, a gente teve uma tem tido, né? Uma surpresa positiva com o crescimento econômico de forma geral, né? Tanto quando a gente olha as expectativas de crescimento econômico para esse ano, aumentaram bastante, né? A gente saiu lá de uma expectativa de crescimento de 0,5% para esse ano para 2%, né? Com dados de atividade econômica e mercado de trabalho melhor. Por outro lado, o cenário de inflação ainda está bastante pressionado, até que tem baixado no curto prazo, mas ainda está bastante pressionado, o que levou a gente a um forte aumento de juros, e aí a consequência disso é a expectativa de crescimento para o ano que vem muito baixa, né? E, além disso, a gente tem um cenário internacional muito conturbado ainda, né? E tudo isso, né, num cenário eleitoral aqui no Brasil. Então, é esse mix de situação que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, eu queria começar perguntando para o Barral, como é que você está vendo, Barral, o cenário internacional, né? A gente tem guerra ainda acontecendo, a gente tem dúvidas sobre recessão nos Estados Unidos, Europa. Fala um pouco a sua visão sobre o cenário internacional.
Eu acho que conturbado é uma definição muito interessante, Fernanda. Realmente está conturbado. Então, quais são alguns fatores hoje que afetam o cenário internacional? Uma é a inflação. Quer dizer, a inflação continua muito alta em todo o mundo. Há um carry-over de inflação programada já para o ano que vem. A reação dos bancos centrais tem sido a elevação de taxas de juros, e isso, claro, arrefece o crescimento em todo o mundo. Com isso, você tem mais dois fatores ainda importantes. O primeiro deles é a crise de energia na Europa. Todas as ações adotadas pelo governo russo com relação ao abastecimento fizeram com que os preços de energia subissem muito na Europa, afetando, já está afetando boa parte do crescimento e afetando, inclusive, o funcionamento de serviços, restaurantes, turismo, etc. Então, claro, dando mais combustível para a inflação. Então, essa é uma preocupação importante. Uma segunda preocupação importante é o crescimento da China. Então, a China, que sempre teve nos últimos 30 anos e foi teve uma contribuição muito grande para o crescimento mundial, este ano foi afetada realmente. Inclusive porque ainda existem cidades que estão imobilizadas em razão da crise do Covid. Então, já se fala de um crescimento abaixo de 4% para a China este ano. Isto afeta diretamente o Brasil. Temos que lembrar que a China é o grande comprador, 32% das exportações brasileiras vão para a China, é o grande comprador de commodities brasileiras, então você pode ter aí um efeito negativo também, tanto no saldo das exportações, mas principalmente na contribuição geral da economia chinesa para o crescimento mundial. E, claro, uma preocupação permanente com as ações do Fed, do Banco Central norte-americano. A elevação de juros, a política de juros, a política de longo prazo pode, de fato, também afetar expectativas e expectativas em todo o mundo. Então, apesar, nós temos, para você ter ideia, a inflação para 2022, a inflação média no mundo é 7,6%. É muito para países que passaram muitos anos sem ter esse efeito de inflação. E isso faz com que essa inflação seja programada ainda em 4,5% para 2023 e 2,6% para 2024. Estou falando da inflação mundial, né? No caso do Brasil, nós também temos, por conta do efeito da taxa de juros elevada no Brasil, se espera uma queda só a partir do final do ano que vem, e isso afeta as expectativas de crescimento para o Brasil. Como você mencionou, é uma expectativa hoje muito muito pessimista, a ideia de que o Brasil no ano que vem pode chegar a mais de 2,5% este ano, mas que para o ano que vem seja algo por volta de 0,5%, o que de fato é muito pouco para o país que passou vários anos já com baixo crescimento. Então, esse é um pouco o cenário complexo que nós temos que enfrentar.
Pois é, Barral, e não tem, né, como a gente falar que se China, Estados Unidos e Europa vão crescer menos, que isso não vai ter impacto para a nossa economia, né? A gente está falando aí dos nossos principais parceiros comerciais, como você bem mencionou. E claro que uma perspectiva ruim para esses países vai acabar pesando também sobre a gente. E a gente já tem observado isso há algum tempo nas nossas projeções de crescimento econômico, né? O Banco Central ele publica o relatório Focus toda semana, a gente acompanha isso aqui semanalmente, né? Vocês comentaram, né, as expectativas para esse ano. Embora a gente tenha aí uma perspectiva de um crescimento cerca de 2%, o Focus hoje mostrou algo ao redor de 2,20%. Que ainda assim não é lá um crescimento excelente, né? As projeções para os próximos anos elas estão sendo revisadas para baixo constantemente, né? Para vocês terem uma ideia, as projeções do PIB para 2023 no início desse ano estavam aí ao redor de 2%, hoje já não chega a 2, né? A Fernanda mencionou isso no começo da nossa conversa. E para 2024, a gente espera aí um crescimento de 1,8%, que é muito pouco, né? Então, é um crescimento pouco sustentável. Tá difícil da gente visualizar que a gente vai ter um crescimento em investimento nos próximos anos, que é o que acaba sustentando a economia, né? Pelo contrário, a gente tem ainda algumas mazelas que podem prejudicar ainda mais esse quadro. Como o cenário fiscal, né, Fernanda? O que que você tem para falar aí desse cenário fiscal para a gente?
É, fiscal é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, né? Entra ano, sai ano, né? A gente teve uma tentativa aí de melhora de fiscal importante com a reforma da Previdência, mas ao longo da pandemia, né? Ao longo dos anos pandêmicos, obviamente isso se deteriorou, porque a gente tinha que fazer esses gastos por conta do cenário de decreto de emergência, isso tinha que acontecer. Mas o fato é que os gastos ainda seguem num ritmo muito forte, né? Pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Pós um período mais claro, houve até alguma recuperação, mas a gente sabe que essa recuperação está muito ligada à inflação, né? A arrecadação aumentou muito na esteira de você ter aumento de inflação, né? E ao mesmo tempo a gente segue com um cenário de gastos muito exacerbados, né? A gente tem visto aí medidas que são chamadas de eleitoreiras, né? Vamos dizer assim, né? Que preocupa, né? Esse ano a gente, né, agora recentemente, né, a gente teve uma discussão grande em relação à PEC dos benefícios, né? E a gente viu o nosso ministro da Economia também recentemente falando que existe o teto de gastos, mas ele é retrátil, né? Então, que isso pode ser ajustado, não é, né? Porque na verdade o teto de gastos, quando foi feito em 2016, é isso, né, Barral? 2016, que entrou, que saiu o teto de gastos. Ele foi um ganho institucional muito grande para a economia brasileira, né? E fiscal é uma coisa importante até para atração de investimentos, como você estava mencionando, né? A gente precisa ter um quadro fiscal relativamente saudável, né? A despeito dos gastos de pandemia, mas assim, um quadro relativamente saudável para a gente começar a ser um atrator, né? Um país que atrai investimentos de longo prazo e estruturais, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente não sabe, né? E até pensando que a gente vai ter ou uma continuidade do governo ou um novo governo a partir do ano que vem, não está claro qual que vai ser, seja um cenário ou seja outro, qual que vai ser a condução fiscal, né? Porque a gente viu recentemente que o governo tomou medidas, entre aspas, mais populistas, né? Isso vai continuar no eventual novo mandato? Se a oposição ganhar, como é que ela vai segurar esse fiscal que está num cenário extremamente delicado, né? Então, é um tema muito, muito difícil e complexo que a gente vai ter que acompanhar muito com lupa a partir do ano que vem, né? Acho que a partir do final de outubro, novembro, a gente já vai ter esse tema bem claro, né? Então, quando, por exemplo, né, quando a gente pega projeções de dívida bruta do PIB para esse ano, elas estão ao redor de 80%, o que é mais ou menos estável em relação ao ano passado. Mas se tem uma expectativa de deterioração dos resultados nominais por conta do custo de dívida, claro, né, ainda mais por conta da alta da Selic, o que implica numa trajetória ascendente no médio prazo, né? Isso é importante mencionar, né? Então, eu acho que a gente tem um cenário não só por crescimento, mas também por inflação, porque a gente sabe que essa inflação mundial, né, e brasileira também tem um vetor importante da expansão fiscal que foi feita, né? Então, quando a gente olha para 2023, o que pode trazer de consequência? Né? Assim, Cris, quando você olha o cenário de inflação, embora a gente tenha visto relativamente dados um pouco melhores, mas o que você vê olhando para 2023?
Pois é, gente, é um quadro bastante complicado, né? O fiscal, ele é super importante, inclusive, para as agências de risco, né? É um dos principais pontos que as agências de risco olham para os países, né? Isso pode afetar a gente aí de uma forma negativa. E falando um pouco do impacto fiscal e inflação, embora os indicadores mais recentes de inflação eles estejam surpreendendo para baixo, principalmente por conta de alguns motivos pontuais, né? A gente teve aí queda em preço de combustível, redução de alguns impostos e até o impacto da alta da Selic, uma nova rodada de gastos fiscais, de aumento de gastos, de gasto fiscal, pode reverter esse comportamento mais benigno que a gente está vendo na inflação mais recente. Sem contar que, com os dados mais recentes vindo abaixo do esperado, né, a gente ainda está falando aí de uma inflação de mais de 9% no acumulado em 12 meses. Não é pouco, né? É uma inflação bastante alta que acaba impactando demais na renda do consumidor. Ou seja, qualquer impulso fiscal adicional pode comprometer essa tendência de queda mais recente na inflação que a gente está vendo aí nas projeções para 2023 e 2024. E daí, talvez, o Banco Central ele pode se ver obrigado a manter os juros em nível mais elevado por mais tempo, comprometendo ainda mais as nossas expectativas de crescimento, que já não estão lá tão boas como a gente mencionou anteriormente. Mas, então, assim, é um quadro ruim, né? A gente não está, estamos pisando em ovos aí, né? Mas, Barral, para falando assim sobre essa política fiscal, a gente não consegue separar, né, o fiscal sem entrar no tema político. Como que você está vendo isso? Como que você acha que isso vai ser conduzido daqui para frente, agora que as eleições, né, estão se aproximando mais e também nos primeiros meses do novo governo?
Cris, eu acho que vocês duas tocaram num ponto que é o número de medidas populistas que foi aprovado este ano. Quer dizer, isso aí vai ter um impacto para o ano que vem. O orçamento foi enviado, foi muito interessante, com a previsão de um Auxílio Brasil de R$405 e uma mensagem dizendo que poderia ser elevado a R$600, sem dizer como é que seria apurado isso. O governo tem mencionado a ideia, inclusive, de estabelecer antes do final do ano uma tributação sobre dividendos, seria para cobrar ou para cobrir esses gastos, principalmente com o novo Auxílio Brasil, o que gera mais especulação no mercado pelo custo adicional que isso pode representar para os acionistas das empresas, né? Então, qual é o cenário que a gente tem? Ao que parece, o pacote de bondade se encerrou, né? Não há muito mais espaço até o final do ano para novas medidas. Vai haver uma tentativa do governo, quem quer que for eleito, para tentar aprovar algumas medidas antes do final do ano que equilibrem um pouco mais o orçamento do ano que vem. A principal delas seria da tributação de dividendos. Eventualmente, algumas medidas, algumas bondades que foram feitas na área de energia, principalmente redução de custo de energia, de combustíveis, podem ser revertidas após a eleição, inclusive por medidas judiciais. Então, isso também poderia melhorar um pouco o cenário fiscal para o ano que vem, que está, como vocês mencionaram, bastante comprometido. Afora isso, é muito improvável pensar em novas privatizações importantes até o final do ano, a não ser alguma que já esteja programada. E, claro, o Brasil continua adiando as reformas estruturais que são importantes. É impossível pensar que este ano ainda pode haver grande evolução na reforma tributária, reforma administrativa, e isso vai criar para um novo Congresso que nós não conhecemos ainda. Mas eu não quero ser totalmente pessimista. Eu acho que tem dois fatores aí que a gente tem que levar em conta para esse final de ano. Primeiro, algumas reformas micro estão passando. Microeconômicas estão passando. Hoje mesmo foi publicada uma lei que cria o drawback de serviços, permite que as empresas incluam os gastos de serviços no drawback, o que pode aumentar um pouco mais a competitividade exportadora de empresas brasileiras. Tem outra questão, são as medidas, inclusive de auxílio Brasil, que pode aumentar o consumo, evidentemente, pode gerar um pouco de crescimento fundado em consumo. Claro, e esse sempre é o dilema do Brasil. É um crescimento fundado em consumo e não em investimento. Para ter um crescimento fundado em investimento, a gente precisa, mais que nada, de credibilidade. Credibilidade internacional, de previsibilidade. Isso hoje está faltando, como você sabe. E isso, claro, afeta todos os mecanismos econômicos. Nós falamos de taxa de juros, de crescimento, de dívida, mas afeta o câmbio. E aí, como é que fica o câmbio, Fernanda?
É, eu acho que ainda temos uma palavra clássica para câmbio que chama volatilidade, né, Barral e Cris? Eu acho que assim, não tem jeito, volatilidade é o grande nome do jogo, né? É, a gente está num cenário de muita incerteza, né? A gente mencionou aqui, você tem de um lado o internacional, que é muito pesado, né? Muito importante quando a gente pensa em definição de câmbio. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem guerra. A gente tem a questão dos Estados Unidos, a gente tem indefinição de patamar de taxa de juros, recessão ou não recessão lá fora. Então, isso, sem dúvida, gera uma incerteza enorme para moedas de forma geral, né, para moedas emergentes. E, além disso, né, as próprias eleições, né, o que a gente estava falando, a gente não sabe se novo governo vai fazer, num eventual novo governo, ele vai dar continuidade nessa forma fiscal ou ele vai dar um passo atrás? Ah, o governo Bolsonaro se reeleito, ele vai tomar uma atitude diferente ou não? Ele vai seguir nesse ritmo que a gente está vendo nesses últimos meses, né? Então isso causa muita incerteza, né? Eu acho que assim a gente tem, né, uma coisa que ancora uma possibilidade de taxa de câmbio um pouco melhor é o nível da taxa de juros, que está muito alto, e daí, passadas as eleições, você tem um pouco de visibilidade, daí eu acho que tem um espaço para você ter um recuo, né? Seja qual for a decisão eleitoral, é só para você ter um pouco mais, só por você ter um pouco mais de visibilidade, acho que você acaba tendo espaço para recuo, ainda mais nesse nível alto de taxa de juros. Mas eu não sei o quanto isso eventualmente seria duradouro, né? Mas eu acho que no curto prazo, pelo menos até novembro, a gente vai ter esse sobe e desce contínuo importante, né? E daí, quando a gente olha para frente, o cenário ele é uma grande teia de hipóteses, né? A gente começa lá de fora, né? O cenário internacional, para o ano que vem, vai melhorar, vai piorar? Se melhorar, como é que vai ser a condução aqui dentro, né? O Barral mesmo mencionou, tudo bem, a gente vai definir o presidente, mas a gente também tem um novo Congresso. Né? A gente sabe que isso é super importante, né, para pensando em reformas, enfim. Então, é a combinação do que vai acontecer lá fora e como é que vai ser esse novo quadro político aqui no Brasil a partir de 22 que vai definir. Então, pode ser muita coisa. Eu acho que a gente está numa fase que é até ruim para quem está ouvindo, mas é a verdade que a gente pode ir desde uma possibilidade de um crescimento baixo de novo 23 até um ganho de confiança que sustente pelo menos um respiro, né? Então, assim, acho que a gente vai ter que gravar outro Radar Comex em novembro para a gente ver, poder dar uma sinalização melhor, né? E aí, meus amigos, comentários finais? Cris, o que que você acha?
Confiança é super importante, né, Fernanda? A gente sempre comenta aqui, né, que o indicador de confiança ele é muito importante para a nossa economia e a gente não tem visto, né? Embora ela tenha melhorado um pouco aí pós a pandemia, ainda os dados mais recentes eles estão muito erráticos, né? E como você mencionou, além da volatilidade, a outra palavra da vez para o cenário atual é a incerteza, né? A gente tem uma quantidade muito grande de variáveis, com destaque para eleição, guerra, taxa de juros das economias centrais, que ainda vão trazer muita volatilidade e incerteza para a nossa taxa de câmbio, né? Então, pensando num cenário externo mais ameno, talvez a gente consiga vislumbrar uma melhora nas nossas variáveis macroeconômicas, mas que ainda não vão ser suficientes para aumentar essa confiança do empresariado e do consumidor, né? Que, como eu falei, que elas ainda estão muito abaladas. Então, os próximos meses eles serão bastante desafiadores e incertos. Então, haja volatilidade aí para os nossos principais ativos e, sobretudo, para a nossa taxa de câmbio. O que você acha, Barral?
Eu queria só retomar isso. Eu acho que daqui até o final do ano nós temos três fatores no cenário internacional que são muito importantes. O primeiro é o temor de aperto monetário nos Estados Unidos. O segundo é a retomada ou não da desaceleração do crescimento na China. E o terceiro é a crise energética na Europa. São três fatores sobre os quais nós não temos qualquer influência e que podem ter, sim, impactos para o crescimento de todo mundo, desenvolvimento, inclusive do Brasil. Um segundo ponto que vai nos motivar a estudar até o final do ano é esse embate entre promessas eleitorais e situação fiscal. É muito interessante o último debate dos presidenciáveis, em que cada um ficou dizendo quanto é que ia dar mais de Auxílio Brasil, sem especificar muito claramente de onde vão tirar o dinheiro, né? Então, nós sabemos que não tem almoço de graça, esse almoço vai ter que ser pago em algum momento. E aí a grande questão é como é que essas promessas eleitorais podem influenciar a reação deste governo até o final do ano e do novo governo. O terceiro ponto é essa da questão de qualquer que seja o governo, até que ponto ele será capaz no ano que vem de asseverar sua credibilidade e promover reformas num ano que vai ser difícil. Então, essa vai ser nosso questionamento para o ano que vem, para garantir o crescimento futuro. E especificamente no comércio exterior, nós temos tido uma recuperação lenta. A exportação de manufaturados tem crescido muito lentamente, enquanto o grande fator do superávit continua a ser o preço de commodities. Então, principalmente, não há uma previsão de queda de commodities, principalmente commodities agrícolas, mas, é claro, é sempre um risco um país que fique dependente do preço de poucas commodities. Eu acho que esse é um desafio que tem que ser levado, inclusive, aos debates presidenciais nesses 200 anos de independência.
Exato, né? Pensando no futuro, inclusive estrutural, né? A gente começar a ficar um pouco mais independente. Bom, meus amigos, eu acho que então a gente chega aqui ao fim dessa edição do Radar Comex, ainda com muita dúvida, muita incerteza, né? Mas não tem jeito, o cenário tem mostrado isso, a gente não tem como muito usar bola de cristal, mas a gente volta a se reunir ainda nos próximos meses para tentar ter mais clarividência aí da situação. Eu gostaria de agradecer sempre os importantes comentários dos meus colegas, Barral e Cris. Obrigada a todos e até a próxima. E nos acompanhe em nossas redes sociais.
Tchau, pessoal.